Feliz Páscoa! Mas, atenção, a melhor Páscoa não é hoje. Saiba que a melhor Páscoa será no céu. Confira a nossa mensagem aqui para o seu coração. E aproveite e se inscreva no canal, aperte o sininho, divulgue para os amigos e seja você também alguém que apoia a IBNU, uma comunidade saudável para um mundo melhor. Feliz Páscoa! Louvado seja Deus pela ressurreição do Salvador Jesus. Hoje é dia de alegria e de muita comemoração pela verdade da ressurreição. E agora chegou o momento de pensar sobre esta verdade a partir da palavra de Deus e vamos então refletir sobre a melhor Páscoa será no céu. Olhando para essa realidade que hoje milhões, e certamente mais do que milhões, bilhões de pessoas no mundo estão hoje lembrando ou celebrando ou até mesmo festejando a ressurreição de Jesus, a pessoa mais importante de toda a trajetória humana, a pessoa mais relevante, mais marcante e que é absolutamente emblemática quando se fala da nossa relação com o Criador a partir da perspectiva da fé. E olhando para o livro de Mateus, o primeiro evangelho, começando aí no capítulo 28, verso 1, nós lemos o seguinte: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu avisei vocês. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, lá eles me verão. Aqui nós temos o Evangelho de Mateus, né? Além de tudo aquilo que temos sobre a ressurreição de Jesus nas cartas de Paulo e nas outras cartas do Novo Testamento, nós temos com bastante clareza o detalhamento nos quatro evangelhos, relatórios daqueles que foram testemunhas oculares e que nos falam diretamente de como aconteceu a ressurreição, que é detalhada, mostrando para nós o que sucedeu no momento mais importante da história humana. A gente sabe muito bem que se existe algo que marca um tom assim difícil demais da gente digerir, da gente lidar com ele, que é a realidade da sombra da morte sobre a experiência humana. A gente sabe, né, que por mais que isso seja uma constatação previsível, por mais que isso seja algo que biologicamente é inquestionável, existe um anseio, um desejo, uma um sonho, uma disposição no coração humano de enfrentar a morte. E através da história nós temos visto na literatura, na expressão da cultura, na maneira de, vamos dizer, organizar as emoções, o pensamento através da arte e da expressão cultural, ou a gente vê uma atitude assim, vamos dizer, de entrega diante da morte, dizendo, olha, essa é a realidade, e a morte adquire assim um tom meio macabro, uma espécie de fascinação, tanto quanto estranha e bastante pouco, vamos dizer, promissora em relação à morte, né? Quando a gente vê, né, um ambiente assim, quase que de uma pretensa sedução da morte que está presente muito da experiência humana. Do outro lado, você vê o enfrentamento, quando o belo, né, a poesia, a expressão de fé tenta, vamos dizer, de alguma maneira enganar a morte, né? Tenta de alguma maneira dizer, não, olha, é possível a gente ultrapassar isso, é possível de alguma maneira deixar uma marca perene que consiga vencer o tempo e a realidade ligada à morte. Por isso que essa questão que nós encontramos nas narrativas bíblicas a respeito de Jesus, além de ser um ponto vital da história em toda a tradição cristã, é algo assim poderoso, fascinante, assim, que atinge o coração, talvez, da maior angústia existencial, espiritual e física que o ser humano tem diante disso. E é muito claro quando a gente observa, você pode imaginar comigo, do jeito que o Novo Testamento fala a respeito de Jesus, ele nos diz, né, quando é o momento da sua morte, na crucificação, na sexta-feira, ali debaixo da condenação romana sob Pôncio Pilatos e a morte de crucificação que o Império Romano trazia sobre os seus condenados, nós vemos ali uma coisa impressionante, né? Que você tem terremotos, né? A gente tem aí sinais que envolvem o céu, o sol, né? Quer dizer, toda a criação, de alguma maneira, mostra ali uma participação de fundo nesse cenário, e Jesus passa, né, desde o final daquela sexta-feira, durante todo o período do Shabat, até que ele ressuscita no primeiro dia da semana, no domingo, que no Novo Testamento irá celebrar a ressurreição e essa chamada nova criação, teologicamente falando. E aí nós vemos o quê? Que começou o primeiro dia da semana, que é destacado aqui, Marcos 16, 9 é bastante mais explícito, dizendo Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, e isso é mais ou menos claro, porque você imagina, né? Nós temos o final do Shabat, na verdade, acontecendo no sábado à noite, né? E nós vemos ver que Maria Madalena e a outra Maria vão ao sepulcro, e vão ao sepulcro, claro que é domingo de manhã, porque elas não vão depois do pôr do sol do sábado, elas têm que ir necessariamente no próprio domingo, e no domingo no despertar do dia, quando o sol está nascendo. E aí essa ideia que nós vamos ver aqui, né, de que toda a criação participa, para a gente não imaginar que o que acontece com Jesus é uma coisa que está restrita ao mundo dos homens, né, da ação antropológica visível no texto, não. Diz que houve ali um grande terremoto e um anjo do Senhor desceu dos céus. Aqui é muito interessante essa questão que os céus fisicamente participam dessa ressurreição, e essa dimensão que envolve uma condição diferenciada de estar diante de Deus, que a Bíblia chama de céus, esse anjo do Senhor desce dos céus, chega ao sepulcro e faz aquilo que a gente consegue agora entender, né? Como é que Jesus sai do túmulo, ele rolou a pedra da entrada, uma pedra grande, uma pedra que muitos estimam com 2 toneladas, por isso que é impossível pensar em Jesus como alguém que conseguiu tirar a pedra para sair depois de ter sido espancado, torturado, né, pelos seus algozes ali. Isso era absolutamente impossível. Então, quando nós temos a descrição desse anjo, a sua aparência era como um relâmpago, vestes brancas como a neve, e os guardas ficam apavorados, amedrontados, e é tão interessante a convicção da narrativa da Páscoa de que isso é verdade, porque o anjo vai dizer às mulheres, né, olhando para um cenário da época, nesse contexto de cultura religiosa muito determinado pelos fariseus e pelos saduceus, você apresentar um relato dizendo que quem foi protagonista como testemunha disso foram as mulheres, isso de modo nenhum iria dar a credibilidade ao texto, né? Por isso o texto não pode ter sido inventado ou criado. E aí nós vamos ver que a pessoa de destaque, e maior destaque ainda em outros evangelhos, é exatamente Maria Madalena. E aí, então, é dito, vocês que vocês estão procurando, né? O anjo diz, não tenham medo, vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, ele não está aqui, ele ressuscitou. Então, elas são convidadas a ver o lugar onde ele estava, ele não está mais, e aí, junto com a verdade da ressurreição, imediatamente aparece o elemento distinto daquilo que envolve a fé cristã primitiva, que é a proclamação, a missão de anunciar isso. Vão depressa e diga aos seus discípulos, e diga que ele ressuscitou dos mortos e que irá encontrá-los lá na Galileia. E elas são então avisadas, advertidas a esse respeito. As mulheres então saem. Imagina só a situação, né? Para quem viu tudo que aconteceu na sexta-feira, passou o Shabat em descanso, num luto, num sofrimento, numa dor enorme, agora cheias de medo e de alegria, curioso, né? Foram correndo a anunciar aos discípulos. E, de repente, elas encontram com o próprio Jesus, que ali faz a sua saudação, e aí acontece outra coisa muito interessante, né? Você vê a confirmação da realidade da ressurreição, que é a grande celebração da Páscoa, o convite, a missão, ao anúncio, à proclamação dessa verdade, quando, né, elas encontram o Senhor ressurreto. O texto diz que elas abraçaram os pés de Jesus e, olha só, e o adoraram. Então veja que o caminho daquilo que envolve a Páscoa, a verdade da ressurreição, é o caminho da adoração. E Jesus então confirma dizendo, não tenham medo, frase muito importante, que claro, o medo sempre foi amigo da morte. Então quando a morte é vencida, a palavra forte é deixe o medo de lado e digam, né, aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia e lá eles verão. Quando a gente observa isso e vê essa realidade toda, a gente vai observar no texto bíblico que Jesus vai dar várias provas, momentos diferentes da ressurreição. Ele vai aparecer aos discípulos no caminho de Emaús, nós vimos aqui o relato de aparecer para as mulheres, aparecer para os doze, vai aparecer na Galileia depois de ressurreto, onde ele vai restaurar Pedro na ocasião da pesca maravilhosa. Paulo lá na carta aos Coríntios vai dizer que ele apareceu a mais de 500 irmãos. Então nós temos diversos relatos, e esses relatos são tão assim determinantes, e eles nos ajudam a entender por que esses discípulos que foram tão medrosos, que foram tão assim incapazes de seguir realmente o ensinamento do mestre, apesar de ver milagres, apesar de ver coisas extraordinárias, eles agora são as pessoas mais corajosas do mundo. Eles agora não têm temor de nada. O que fez com que esses discípulos tivessem tal coragem, saíssem anunciando a verdade do Evangelho e se arriscando diante da possibilidade de sofrer forte retaliação e hostilidade das autoridades religiosas de Jerusalém, e, claro, também dos invasores romanos que dominavam a terra e não queriam qualquer burburinho, qualquer movimento social religioso que de alguma maneira pudesse prejudicar o seu domínio na região. Então a gente percebe que alguma coisa extraordinária realmente aconteceu. Mesmo que alguém diga, ah, eu não acredito na ressurreição, isso não é possível, não tem lógica, isso é coisa meramente de fé, não tem nada a ver com a realidade objetiva, no mínimo essa pessoa deve entender que os discípulos só fizeram o que eles fizeram e plantaram as sementes que mudou a história da região, do mundo romano, da Europa, da civilização judaico-cristã e de toda a história da civilização, porque eles tinham plena convicção de que Jesus realmente havia ressuscitado dos mortos, ressuscitado com o corpo glorificado. E aí, quando a gente olha isso, é interessante que Jesus vai fazer tudo isso e você olha, por exemplo, no livro de Lucas, é interessante, no final de Lucas, e ainda com mais detalhe, olhando no começo de Atos, a gente vai encontrar, né, depois que Lucas descreve os detalhes com o seu próprio enfoque sobre a ressurreição, inclusive ali apresentando o relato único do caminho de Emaús, e quando Jesus aparece para os discípulos, no final, no desfecho do seu evangelho, nós vemos o seguinte, versículo 50, tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda abençoados, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. A região de Betânia, aqui, é perto do Monte das Oliveiras, que é exatamente o monte que está ligado a toda a tradição messiânica que vem desde o Antigo Testamento. E aqui você vê, Jesus abençoa a eles e é elevado ao céu. E essa expectativa do céu, ela é mais uma vez enfatizada por Lucas mesmo, no começo de Atos, quando ele diz que quando Jesus acabou de dizer que eles deveriam permanecer em Jerusalém até serem cheios do Espírito para dar início à grande missão que aparece na grande comissão, ele foi elevado às alturas, Atos 1:9, enquanto eles olhavam, uma nuvem os encobriu. E eles ficaram olhando ali, olhando para cima, né? De repente viram dois homens vestidos de branco e disseram, Galileus, porque vocês estão olhando para o céu, esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus voltará da mesma forma como o viram subir. E aí, então, a gente começa a olhar e pensar, peraí, ó Sayão, entende? Jesus morreu por nós, a sua morte, conforme as Escrituras, conforme a previsão de Isaías 53, dos nossos pecados caírem sobre esse Messias sofredor, a ideia nítida discutida por Paulo, que essa morte e ressurreição de Jesus envolve, né, o sacrifício em favor dos nossos pecados, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nas palavras do Evangelho de João, no capítulo 1, então ele morreu para o nosso perdão e ressuscitou provando que ele havia feito aquilo que era a exigência de Deus para dar fim aos pecados e agora todo aquele que se arrepende dos pecados, que nele crê, deposita a sua fé, tem salvação, tem vida eterna. Mas o que acontece? Esse domingo de Páscoa que celebra a ressurreição, qual é o desdobramento disso? O desdobramento é muito interessante, é ver que Jesus é elevado aos céus. E nesse momento da sua ressurreição, você vê assim, indícios dessa realidade do céu presente nesse momento da ressurreição. A gente vê um anjo dos céus aparece lá na descrição de Mateus capítulo 28, e ele é resplandecente, reluzente. E a gente então fica pensando, né, que história é essa dessa realidade do céu? Como é que a gente entende o que Jesus conquistou e para onde Jesus foi depois daquilo que significou esse grande domingo de Páscoa que envolve a ressurreição? É interessante, a gente olha, na própria crucificação, Jesus está lá. No livro de Lucas, no capítulo 23, quando Jesus está crucificado, nós lemos ali diante, né, dos famoso caso ali do ladrão, os dois ladrões que estão do lado dele. E aí, o que nós lemos? O famoso texto de Lucas 23, nós temos ali, a partir do verso 39, o seguinte, né, estava a acusação sobre Jesus: esse é o rei dos judeus, e você precisa entender o que é essa acusação. Então, quando se coloca uma acusação, esse é o rei dos judeus, quer dizer que ele é alguém que está sendo acusado de se apresentar como um líder de uma revolta contra Roma para tomar o poder, vamos dizer, numa atitude de rebelião contra o domínio romano. E isso é a razão da sua condenação por Roma, de acordo com a pretensão do grande império da antiguidade. Então, quando ele está lá, um dos criminosos, verso 39, que ali estavam dependurados, lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Você não é o Messias? Você não é o grande rei libertador? Então vamos lá, né? Salve-se e também ajude a gente aqui. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estamos sob a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus então respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Então, o que nós temos de convicção lendo a palavra de Deus? Que quando Jesus deixa, né, este momento de sofrimento, ele vai para aquilo que a Bíblia chama de paraíso e que tem a ver com o mundo dos mortos. É interessante a descrição, por exemplo, que nós temos de Jesus envolvendo essa realidade no mundo após a realidade da morte. E no Apocalipse capítulo 1, por exemplo, quando nós temos uma descrição para nos revelar quem é Jesus, diz o texto, né, João tem a grande experiência, visão na ilha de Patmos, no verso 17 ele diz: quando eu vi, eu caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. Essa palavra Hades é uma referência a toda a realidade do mundo, da dimensão pós-morte. Então Jesus vai para essa realidade. E olhando para o texto bíblico, é muito difícil imaginar que a dimensão que envolve Hades, ou mesmo o céu, seja simplesmente uma descrição geográfica. Essas realidades, elas são descritas na Bíblia de maneira metafórica, ela ultrapassa a nossa compreensão. Então você tem o que a gente pode chamar da dimensão dos mortos, ou o ambiente, a dimensão onde estão os mortos, que estão, de fato, ou numa situação de bem-aventurança diante de Deus, ou estão numa situação entregues aos seus próprios descaminhos e os desdobramentos dos seus próprios pecados debaixo do juízo divino. Então, nesse sentido, olhando para a dimensão pós-morte, você tem uma realidade de sofrimento e de juízo e condenação, e uma realidade de bem-aventurança e de felicidade e de gratidão e adoração. Então, é claro, aquele criminoso arrependido, que reconhece Jesus como Jesus deve ser reconhecido, ele, depois da sua morte, passou a estar com o Senhor no paraíso, na dimensão dessa realidade. Mas Jesus é o Senhor. Jesus, ele é o Messias, o profeta, o Emmanuel, o Deus conosco. Quando ele está lá, essa sua presença envolve a sua presença diante dos bem-aventurados. Como, por exemplo, a gente vê na história lá do rico e do Lázaro, quando ele está ali junto de Lázaro. Lázaro está naquele ambiente que é chamado, né, o lado de Abraão, enquanto que o rico condenado está em sofrimento. E da mesma maneira, aqui você vai ver que existe uma presença divina, uma presença do próprio Senhor diante daqueles condenados, só que uma presença que traz juízo. Ou seja, o Senhor, Deus, é aquele que está presente completamente no mundo dos mortos, só que de maneira afável, de maneira ligada à bem-aventurança para aqueles que obtiveram salvação e foram atingidos pela graça e salvos por Deus. Aqueles que estão na sua situação de distanciamento e rebelião estão diante de Deus da mesma maneira, só que numa condição diferente. Então, você percebe, não existe um lugar onde é o reino do diabo que ele domina e outro lugar que é o reino de Deus, onde ele faz a parte dele. Não, Deus é o Senhor de toda a realidade do mundo pós-morte, dessa região, dessa dimensão, dessa realidade que é chamada de Sheol ou de Hades, esse mundo dos mortos, essa dimensão onde estão aqueles que vieram a falecer. E essa realidade está presente até que a gente venha a ter no futuro o desdobramento da ressurreição de Jesus. Na linguagem de Paulo em 1 Coríntios, quando a gente lê, você tem um capítulo inteiro falando sobre isso. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai falar que a ressurreição é a nossa grande esperança. Cristo Jesus, ele ressuscitou por nós, e essa sua ressurreição, ela é a garantia da nossa ressurreição. A primeira parte de 1 Coríntios 15 dá todos os detalhes, né? Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, no versículo 3. Foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, apareceu a Pedro, depois aos 12, a mais de 500 irmãos de uma só vez, depois a Tiago, aos apóstolos, apareceu a mim, Paulo diz, né? Eu sou o menor dos apóstolos, e ele então vai dizer o seguinte: se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, verso 13, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Por isso, ele vai afirmar com clareza que a ressurreição é uma verdade e a garantia da nossa ressurreição. Por isso, ele diz, no verso 20, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Ou seja, a realidade é que quando alguém parte dessa vida, ele vai para essa dimensão do mundo dos mortos. Inclusive, 1 Pedro vai dizer que Cristo anunciou, proclamou, né, naquele ambiente chamado dos espíritos em prisão que aguardavam um anúncio da parte de Deus desde os tempos de Noé, ele proclamou a sua vitória, anunciando o que ele tinha conquistado com a obra da redenção feita em nosso favor. E, portanto, alguém, quando sai dessa vida, vai estar ou numa situação de sofrimento ou numa situação de bem-aventurança. Mas isso em espírito. Até que chegue o momento que Paulo está dizendo, em 1 Coríntios 15, quando nós vamos ter essa dimensão da ressurreição dos mortos, o espírito aí volta a se unir com o corpo agora glorificado, ressurreta semelhança do corpo de Jesus para a gente ter o que podemos chamar assim do desfecho daquilo que é chamado a vida eterna que vamos ter na presença de Deus. E aí, quando a gente chega a essa compreensão e lê o que aparece no texto bíblico, você pensa, mas então, que bom, Sayão, gostei. A gente foi perdoado dos pecados, Cristo morreu em nosso favor, o amor de Deus se derramou, então nós somos, vamos dizer, limpamos a nossa consciência, temos a nossa situação acertada diante de Deus e a gente vai para a realidade da bem-aventurança e vai para a vida eterna. E a gente já desfruta isso depois da morte, depois da ressurreição, então nós temos a dimensão completa, né? A gente tem a restauração, a purificação de toda a criação, mas a pergunta é, depois de tudo isso, o que é que a gente vai fazer no céu? E qual é a razão por que alguém gostaria de ir para o céu? Porque, aliás, eu tenho visto pessoas dizendo, não, eu acho melhor que quando a gente passou por essa vida, a gente melhor virar fumacinha, desaparecer e não ser mais nada. Qual é o sentido de tudo isso? Por que, né, a gente precisa da redenção, anseia e, no final das contas, vai passar essa eternidade naquilo que chamamos de céus, que mais uma vez a gente diz, nós temos muitas metáforas na Bíblia, a gente não tem como compreender essa realidade de uma maneira que seja tão fácil de escrever. Por isso a Bíblia, né, fala de maneira muito simbólica e muito metafórica a respeito dessa realidade. E aí quando a gente conversa sobre as pessoas a respeito do céu, eu acho curioso, que parece meio estranho, né? Porque eu vejo gente dizendo o seguinte, não, quando eu chegar no céu, a gente vai, né, ter tal desdobramento, a gente vai ganhar tal coisa. Inclusive, eu já vi até uns cânticos, uns hinos dizendo que há mansões celestiais no céu. E eu vendo pessoa pensando o seguinte, olha, quando eu vivi aqui na minha vida, eu tive uma casinha assim, sabe, mais ou menos, uma casa meio simples, talvez um apartamento pequeno. E aí, quando eu chegar no céu, meu amigo, aí eu vou estar num ambiente assim muito bom, né? Inclusive, eu vejo pessoas até falando assim, no céu é o seguinte, se você teve uma vida muito legal assim, você foi uma pessoa muito ativa, serviu a Deus, fez muito bem, né? A sua vida teve desdobramentos, você vai ganhar assim uma mansão assim sem tamanho, né? Eu pergunto, será que vai ter empregado na mansão celestial, né? Inclusive, até porque o pessoal andou lendo certos textos do Apocalipse, que eu acho que eles não entenderam que esses textos têm uma assim uma perspectiva de ser algo que não tem a intenção de ser absolutamente literalista, e como em alguns lugares nós temos uma referência e que essa cidade tinha muita coisa de ouro, e aí eu vejo gente pensando o seguinte, olha, eu quero ir para a Jerusalém, a nova Jerusalém de ouro, porque lá, né, eu vou viver assim. Sabe aquela história do rei Midas, né? Que o indivíduo, tudo que ele toca vira ouro e a coisa fica dessa maneira? Então, o pessoal pensa assim numa espécie, como é que eu diria assim, de sonho quase assim consumista da eternidade quando a pessoa vai para um ambiente assim que é o prêmio da sua vida. Então, eu passei apertado, eu servi a Deus, eu me dediquei como cristão ministerialmente, aí eu vou conseguindo muita coisa. Então, por exemplo, a pessoa olha aqui para a descrição da Nova Jerusalém, que é uma figura da própria Igreja de Cristo, uma figura do povo de Deus, né? E uma figura dessa união, onde desaparece a separação entre céu e terra. E aí a pessoa lê o seguinte, né? Por exemplo, que o anjo que está medindo a cidade, no verso 15, ele falava comigo e tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, as suas portas e os seus muros. E ele faz, e tudo lá era feito de pedras preciosas. As 12 portas eram 12 pérolas. A rua principal da cidade, diz o verso 21, era de ouro puro como vidro transparente. Então, o que a gente vai querer? Ir para o céu para achar um monte de ouro. Nada de bandeirantes, nada de corrida de ouro na Califórnia, nada das minas de ouro da África do Sul, ou de lugares do mundo assim, ou de diamantes. Não, nós vamos lá porque tem muita pedra preciosa e um monte de ouro. Vamos começar a estudar mineralogia para poder ir para o céu. Pessoal, que coisa! Aí é tão importante a gente entender a linguagem bíblica para compreender principalmente que o livro de Apocalipse fala de uma realidade que ultrapassa o nosso entendimento e constrói toda uma descrição nessa literatura assim simbólica, forte, como é chamada a literatura apocalíptica, para falar de realidades indizíveis, extraordinárias. Mas é claro que ninguém deve imaginar que o seu desejo, a sua disposição de ir para o céu, de ter esse desdobramento de tudo o que significou a ressurreição da Páscoa, simplesmente para morar num lugar cheio de pedras preciosas e ouro e minério raro em abundância. Será que nós estamos pensando que o céu é um Dubai 2.0 ou alguma coisa desse tipo? Certamente que não. Por isso é tão interessante quando a gente olha o que está por trás de toda essa descrição bíblica. Apocalipse capítulo 5, quando a gente lê o que tinha acontecido, porque o que foi dito sobre esse Cristo Jesus é que, no capítulo 5, verso 6, diz que ele é um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. Esse cordeiro que parecia ter estado morto é uma linguagem que expressa como Jesus está vivo e ressurreto para aquela comunidade cristã primitiva que sofre debaixo de tanta intolerância e perseguição. E aí, o que acontece? O verso 8 diz que, ao recebê-lo, os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos. Eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes, os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E mais adiante, quando nós lemos o Apocalipse capítulo 21, nós vemos no verso 3 que ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles, ele será o seu Deus, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. O que a gente pretende no céu? Qual é a nossa motivação? Fazer uma série de coisas que foram ordens, talvez aleatórias, de Deus para que a gente ganhe um prêmio e lá então consiga várias pedras preciosas e uma espécie de habitação de ouro? Meus queridos, é tão interessante que aquilo que a gente viu lá em Mateus 28, que essa verdade da ressurreição, ela desemboca na missão, que logo chega na adoração, a gente descobre que o céu é o lugar da, vamos dizer, Páscoa definitiva, porque é o grande momento de uma festa e de uma celebração de adoração. Por quê? O coração humano até deseja algumas coisas que eu diria assim que são substitutivas da nossa necessidade maior. Então a gente acha importante, né, ter uns objetos mais bonitos, que tal comprar uma roupa melhor ou ter um carro que seja bem visto socialmente, morar num lugar mais aprazível, com uma casa X, adquirir essas coisas que simbolizam a nossa posição social. A gente faz essa coisa maluca, né, de às vezes tentar construir toda uma imagem de nós mesmos para poder ser, né, para que a gente possa ser bem visto, bem recebido, amado diante das outras pessoas. Nossa necessidade profunda tem a ver com amor, tem a ver com a nossa posição diante do Criador e a nossa conexão com Ele. No fundo, no fundo, o âmago da dor que está na nossa vida é uma espécie de saudade daquilo que a gente nunca teve, uma espécie de saudade do céu. Interessante, né? Que os antigos, muitos descobriram isso, né? Quando eles cantavam que eles estavam longe da linda pátria e que um dia eles estariam lá, e o desejo deles não era simplesmente adquirir uma série de coisas que pudesse ser símbolo de status e posição social. Eles queriam estar diante de Deus. Eles queriam estar na presença de Deus. Eles queriam ter diante de Deus todo o seu sofrimento, a sua lágrima, as suas dores, todos os seus desencontros agora diante do Senhor, para que eles pudessem ser, né, realmente povo de Deus, recebido no aconchego do Criador, para desfrutar de fato que é comunhão eterna. E quando isso acontece, a gente encontra o nosso lugar no universo. A gente encontra o ponto fundamental da razão de ser da nossa vida. E por isso a gente prorrompe em adoração, em festa. Por isso que o Apocalipse é um livro de comemoração. É um livro assim muito estranho, porque ele está falando de sofrimento, dor, perseguição, de algo difícil demais de suportar. E ele vem com um cântico após o outro. Ele vem com um cântico após o outro. E aí a gente entende, né? A gente entende porque um dia um homem como Georg Philipp Händel, depois de fazer, né, aquilo que seria a maior obra de arte da história musical dedicada ao Messias Jesus, o Salvador, ele começa a cantar, ele entra num estado assim pré-celestial, né, quando ele vai falar. Vai trazer para nós o Messias de Handel, né, quando ele canta, né, forever and ever, aleluia, aleluia, e ele reinará para todo sempre. E é por isso que termina nessa grande festa, nessa grande celebração. Você sabe que a gente faz espetáculos esportivos, a gente faz momentos de prêmios, a gente faz shows, assim, que são muitas vezes mirabolantes e altamente holofóticos, é tudo uma tentativa assim, de tocar como as cegas um negócio glorioso que parece fazer falta no nosso coração. Por isso que em Apocalipse 5 a gente vê o que a gente viu aqui, você viu? Que coisa impressionante. A festa, a celebração tão impressionante, tão extraordinária, ela aparece aqui dizendo: olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhares, milhões de milhões, rodeavam o trono com os seres viventes, os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor, adorando o Senhor para todo sempre. Então hoje é dia de cantar, Jesus ressuscitou, hoje é dia de celebrar, a Páscoa é verdadeira. Hoje em dia, na verdade, de ensaiar. Nós vamos só fazer uma pequena Páscoa aqui. E muito além do brilho do ouro, ou dos possíveis benefícios que a gente receba em função da nossa caminhada cristã, a verdadeira Páscoa, ela termina em adoração. Adoração que não tem fim, que é o lugar onde o nosso coração deseja descansar por fim. Deus abençoe você. Boa festa. boa celebração, boa antecipação da glória final. Boa Páscoa.